Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A nova política de preços da Petrobras, principalmente para o gás de cozinha, está pesando muito no bolso do consumidor em todo o país. Mas as empresas que comercializam o gás reclamam dos aumentos. Confira com Henrique Carmo.
A nova política de preços da Petrobras para o gás de cozinha está surtindo efeito. Em várias regiões do país, a alta de quase 8% já está deixando o botijão bem mais caro. O gás mais caro do país é vendido no município de Rondonópolis, em Mato Grosso. Em abril, antes da medida da Petrobras, o bujão por lá custava R$ 93,00. Hoje, custa R$ 105,00. Nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo, o gás já está custando em média R$ 75,00. Já em Brasília, o botijão pulou de R$ 72 para R$ 80,00 no período de 3 meses. Os dados são no sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo. O reajuste do gás de cozinha antes era anual. Com a nova política, o preço passou a ser ajustado mensalmente. De acordo com Alexandre Borjani, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, além do ajuste da Petrobras, outras questões podem aumentar o valor do produto.
Que agora, em setembro, tem o período dos acordos coletivos. E o que acontece? As companhias distribuidoras, elas, de praxe, pelos últimos anos, elas aumentam o gás em torno de R$ 5,00. Mais o aumento da Petrobras, nós estamos estipulando um aumento em torno de R$ 8,00. Isso, se vier a acontecer, é extorsivo ao consumidor. Nós temos um gás que custa R$ 15,00 na Petrobras e ele chega hoje ao consumidor, em algumas regiões do Brasil, a R$ 90,00. Alguém está ganhando muito. Com esse aumento aí, nós vamos chegar ao final do ano com um gás talvez aí a R$ 130, R$ 140,00.
Alexandre lembra que o consumidor deve ficar atento na hora de comprar o botijão.
Exija o cupom fiscal no ato da compra. É a garantia dele de estar comprando de uma empresa legalizada e passar pela porta, ver se a empresa tem aquela placa de autorização da ANP, se ela está dentro dos padrões. Isso é uma segurança para ele. Ele está colocando um produto inflamável dentro da cozinha dele, onde ele senta com a esposa, com os filhos para almoçar. E o zelo pela segurança é muito importante para um risco tão grande.
De acordo com a Petrobras, a política de preço do gás de cozinha foi implantada porque era o único combustível no país que não tinha uma regulamentação definida. Ainda segundo a Petrobras, o preço do gás hoje é dividido 45% para a petroleira e impostos e 55% para os revendedores. De Brasília, Henrique Carmo.
Bom, se as empresas acham que os aumentos estão pesados, imagine a gente. Somos nós, no fim das contas, que arcamos com todo esse custo. Como não tem acordo na Câmara, a gente já mostrou durante o programa hoje que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, não conseguiu votar a reforma política mais uma vez ontem. Ninguém conseguiu se acertar, várias propostas diferentes, uma mais polêmica do que a outra, uma mais estranha do que a outra. Os senadores resolveram aparecer nessa história e começaram a se mexer. Ontem o Senado aprovou a urgência para um projeto que cria outro fundo, diferente daquele, mas ainda assim um fundo para as eleições com recursos públicos e, além disso, esse texto prevê o fim do horário gratuito na TV e no rádio. Samanta do Carmo.
Diante da falta de acordo na Câmara dos Deputados, o Senado aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que cria um fundo público para financiar as eleições e acaba com a propaganda política gratuita na TV e no rádio. O projeto também reduz a propaganda eleitoral e a intenção é usar o dinheiro que o governo repassa para as emissoras de televisão e rádio para abastecer o fundo eleitoral. A proposta é do senador Ronaldo Caiado.
Ao invés de gastar para fazer essa propaganda na televisão e nas rádios, o que eu proponho é que esse dinheiro venha para fazer o financiamento, ou seja, a coisa mais direta possível. O cidadão vai se comunicar pelas redes sociais, diretamente, e com isso nós poderemos dar prosseguimento ao processo eleitoral, uma eleição extremamente limitada, com valor limitado.
Pelos cálculos feitos pelo senador, 2 bilhões de reais seriam destinados ao fundo. Na última eleição, em 2014, a Receita Federal calculou que a compensação fiscal pela propaganda eleitoral gratuita em TV e rádio atingiu o valor de 1 bilhão de reais. Qualquer proposta que mude as regras de campanha precisa ser aprovada até o final de setembro, para valer na próxima eleição. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Ontem nós contamos aqui a história do rapaz que foi fazer o teste de moto em Cascavel, foi reprovado e partiu para cima do avaliador do Detran. Também falamos durante essa semana sobre o caso da professora agredida no interior de Santa Catarina. Aliás, minha solidariedade aos meus colegas professores, vários professores, não só essa lá do interior de Santa Catarina, mas vários professores por todo o Paraná já passaram por isso. Talvez não com tanta violência, talvez não com violência física, mas com certeza por todo o Paraná vários professores já foram agredidos. Muitos professores têm enfrentado dificuldades, têm enfrentado violência aqui no Paraná. Mas retomando esse assunto, vários especialistas defendem que o problema está na forma como nós estamos educando as crianças. A falta de limites pode estar criando adultos que não sabem lidar com a autoridade dos outros. Confira com a Cíntia Moreira.
A professora de uma escola de Santa Catarina, Márcia Frigi, foi agredida nesta semana por um aluno de apenas 15 anos de idade dentro da sala da direção. No boletim de ocorrência, ela informou à polícia que chamou a atenção do aluno por ele estar com o livro sobre as pernas e pediu que ele o colocasse em cima da mesa. Em seguida, o estudante ficou alterado, jogou o livro em direção à cabeça dela e usou palavras de baixo escalão. Mediante a isso, a professora pediu para que ele se retirasse da sala por mau comportamento e, por isso, recebeu uma sequência de socos do jovem. O último a arremessou contra a parede. De acordo com o psicólogo Rossandro Klingen, os pais estão falhando na educação dos filhos ao serem permissivos, não exigindo respeito, não deixando o filho aprender na prática que o não, a decepção e o limite são essenciais para forjar o adulto. Segundo ele, na prática, por não fazerem isto, os pais têm incentivado a existência de adolescentes egocêntricos, adultos fracos que não sabem lidar com as adversidades.
Para que a escola seja uma segunda família, a família precisa ser uma primeira escola. Se você consegue se fazer respeitar pelos seus filhos, ele certamente vai respeitar o professor e o que ele oferece, que é a educação. Mas se você, como pai ou como mãe, não se consegue fazer respeitar, você cria para ele um sentimento de que ele não deve respeitar ninguém. E aí, quem primeiro sente todo esse drama da falência familiar, a escola, que é a primeira instituição sensível da sociedade, que recebe os filhos dessas famílias, falidas ou não, em atitudes como essa, não somente de violência física, mas das muitas violências verbais e do desrespeito contínuo de vários alunos para com os professores.
O caso da professora agredida repercutiu após uma postagem da vítima nas redes sociais, que já passa de mais de 376.400 compartilhamentos. Reportagem, Cíntia Moreira.
Ainda falando em educação, autoridade dos pais sobre os filhos, principalmente os adolescentes, vamos até Chopinzinho, no sudoeste do estado, que o problema lá é o aumento da apreensão de estudantes que saem de casa, às vezes com mochila, com todo o material escolar, mas não vão estudar. Vão para as ruas consumir drogas. Marcos Ferreira.
A pedido da direção de estabelecimentos de educação, a Polícia Militar vem fazendo um trabalho mais frequente próximo das escolas, tendo em vista problemas com apreensão de drogas com estudantes. Muitos casos foram registrados nos últimos dias e nos últimos meses de adolescentes que em muitas situações estão com material escolar, estão com a roupa do colégio e vão para outros locais. Quando são abordados pela polícia, são encontradas buchas de drogas, principalmente maconha, com esses adolescentes. Dos estúdios da Rádio Chopinzinho, informação com Marcos Ferreira.
Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de Hoje. Edição desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, força, estamos quase chegando no fim da semana. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.